Agenda da semana.
E o consultor legislativo Gilberto Guerzoni conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre os principais temas que devem ser destaque na pauta do Senado Federal para esta semana. Vamos acompanhar.
A gente conversa agora com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni sobre os principais assuntos que devem ser destaque na agenda do Senado Federal esta semana. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Felipe.
Guerzoni, uma semana que deve ser agitada, aí, já que temos uma questão de prazos de medida provisória, né? Inclusive a que reorganiza os ministérios e precisa ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado, correto?
Essa semana vai ser uma corrida contra o tempo para tentar votar essas medidas provisórias, né, que foram editadas aí pelo presidente Lula no início do seu governo, né, no mês de janeiro. Como o período de recesso não conta para o prazo das medidas provisórias, todas elas têm o mesmo prazo de vigência, né, que termina agora quinta-feira, dia 1º, e a gente tem aí 7 medidas provisórias ainda tramitando, que foram editadas durante o mês de janeiro pelo atual governo, né, ainda temos 2 que foram editadas um pouco depois, mas que vencem aí na primeira quinzena de junho. Nessas têm um pouco mais de prazo para respirar, mas de todas essas, na verdade, só uma que o Senado já votou e voltou para a Câmara, né? Então essa é menos complicada do ponto de vista da sua tramitação, mas todas as outras ainda tem que passar pela Câmara, né? Algumas ainda tem que passar pela comissão mista e depois vir para o Senado, isso tudo em 3 dias, né? E com destaque para essa da organização dos ministérios, né? Que se essa medida provisória cai, a gente volta à estrutura que o Poder Executivo tinha no dia 31 de dezembro, né? Ou seja, todos os novos ministérios criados pelo governo Lula deixariam de existir e a gente volta à estrutura ministerial que a gente tinha no governo do presidente Bolsonaro. E, além disso, tem várias outras que são políticas importantes do atual governo. A que aumenta o auxílio, né, os auxílios de gás e outros auxílios, a extinção da FUNASA, a mudança da estrutura do CARF, que é um órgão de recurso do Ministério da Fazenda, né, da Receita Federal. Temos medidas provisórias aí tributárias, uma que trata de PIS/COFINS para a área de transporte. Enfim, é uma pauta bem complicada, né? O governo está trabalhando violentamente aí para tentar fazer essa votação, que tem até um problema físico, né, de conseguir encaixar todas essas votações, primeiro na Câmara e depois no Senado, aí até quinta-feira, sob o risco de todas essas medidas provisórias caírem por decurso de prazo e a gente voltar à situação anterior.
Pois é, uma questão é que uma estratégia que o governo também pode adotar é de deixar passar da forma que está e, eventualmente, vetar também alguns pontos, não é isso?
Se elas chegarem a ser aprovadas, né, seja com alteração, né, se as medidas provisórias forem alteradas, aprovadas sem alteração, elas são promulgadas como foram editadas originalmente, né, pelo presidente da mesa do Congresso, né, que é o presidente do Senado. Se elas forem alteradas, né, a gente tem elas são aprovadas como projeto de lei de conversão, elas são encaminhadas à sanção, né, e o presidente da República tem a faculdade de eventualmente vetar as alterações. Mas aí há alguma dificuldade operacional nisso algumas vezes, né, porque quando ele veta a alteração, aquele trecho simplesmente desaparece, né, não volta ao texto original da medida provisória. Mas para que isso aconteça, elas têm que ser votadas nas duas casas, o que é aí o primeiro dos grandes problemas, né? E se elas não forem votadas, a gente volta à situação anterior. O governo não pode, né, reeditar a medida provisória. Isso foi uma prática que a gente viveu lá no começo da, da vigência das medidas provisórias, né, mas desde 2001 a reedição de uma medida provisória no mesmo ano é proibida. Então, o governo teria que enviar projetos de lei para tentar equacionar esse problema, só que o projeto de lei ele só entra em vigor, né, após também a aprovação pelas casas do Congresso, né, diferentemente da medida provisória, que entra em vigor imediatamente, né, tem força de lei. Por exemplo, se a estrutura do governo cair, o presidente pode enviar um projeto de lei com a estrutura que existe hoje, né, mas esse projeto de lei só vai valer quando a matéria for aprovada pelas duas casas. Né? Nesse meio tempo, a gente volta à situação anterior, e isso com todas essas matérias que estão aí pendentes. Ou seja, é uma situação bem complicada para o governo. Né? O governo não conseguiu articular para que essas matérias fossem votadas anteriormente. A gente teve uma questão operacional, aí durante algum tempo se ficou discutindo qual seria a tramitação dessas novas medidas provisórias, né, o retorno da comissão mista ou não. Houve assim uma perda de tempo de tramitação nisso daí, mas a gente chegou a uma situação bem, bem complicada, né, com 6 medidas provisórias aí, tirando essa que está na Câmara e as que vencem aí na primeira quinzena de janeiro, mas 6 medidas provisórias importantes para o governo, com vigência só até quinta-feira.
Certo. Promete ser um teste aí para a base do governo, né, Ná?
Isso, é uma questão de articulação, né? A gente tem um problema da base do governo e um problema de articulação, né? Mesmo com uma base mais forte, há uma dificuldade de tudo isso ocorrer, né? Às vezes votação na comissão mista, votação no plenário da Câmara e votação no plenário do Senado, muitas vezes no mesmo dia, né? Já que, digamos que elas sejam votadas amanhã na comissão mista, teríamos aí só a terça-noite, a quarta-feira, para que as matérias sejam votadas, para que elas possam estar enviadas ao presidente da República, se for um projeto de lei de conversão, ou estarem já promulgadas no Diário Oficial.
Certo. Além disso, conforme a gente destacou semana passada, aí, após a aprovação pela Câmara dos Deputados, o Senado deve ainda começar também a análise do projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal. Como é que deve ficar a análise dessa proposta aí, Rezoni?
Pois é, essa matéria chegou já no Senado, né? Deve começar a discussão. Essa semana, por causa dessa questão das medidas provisórias, a gente deve ter uma dificuldade bem grande dessa matéria ser discutida efetivamente, né? Deve haver aí um acordo para ver como que será a tramitação, né? Se passará pelas comissões, se irá direto para o plenário, né? O governo tem também pressa na votação dessa matéria, ou seja, é um tema que vai estar aí na preocupação dos senadores, não há nenhuma dúvida, mas é possível que não se consiga avançar com relação a essa matéria, né? Numa semana que a gente tem essa questão das medidas provisórias e a gente tem também o início do funcionamento propriamente dito da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Né? A semana passada a comissão foi instalada, foi eleito presidente e vice-presidente, designada a relatora, mas os trabalhos começam efetivamente essa semana. Né? Em princípio, a CPI deve se reunir nas quintas-feiras pela manhã, deve ter aí a sua primeira reunião de trabalho. Há uma expectativa da relatora, né? A senadora Elisiane, trazer pelo menos um esboço do plano de trabalho da comissão para apreciação dos seus membros. Provavelmente já tem a possibilidade de haver vários requerimentos de convocação de pessoas, requerimentos de quebra de sigilo, e promete ser algo também bastante polêmico, né? A gente já viu a eleição da direção e a designação da relatora já foram bastante polêmicos, né, na semana passada. A gente deve continuar essa semana, né, quando os trabalhos propriamente ditos vão começar, deve haver aí uma disputa grande entre governo e oposição em torno desses temas.
Muito bem. Esse aí foi o consultor legislativo Gilberto Guerzoni com a gente aqui no primeiro item. Obrigado, Guerzoni. Uma boa tarde e boa semana para você.
Obrigado a você também.